Chegando com mais um Era Uma Vez no Oeste. Muito obrigado à sua audiência, muito obrigado a você que espalha o Era Uma Vez no Oeste. A gente fica feliz da vida que tem gente que gosta que a gente faz. Mais feliz ainda de saber que tem um público absurdamente qualificado, que nos corrige, que nos dá mais pontos de vista, que a partir de algo que a gente falou aqui, pergunta, cara, tu já leu isso aqui também? Olha que legal sobre aquele assunto que vocês estavam falando. A gente acha que traz, de alguma maneira, nesse podcast, um pensamento de que dá para crescer convergindo e também não convergindo, né? Também tendo choque de ideias. A gente discute aqui ideias e não seres humanos. Muito obrigado mesmo. A gente agradece também a quem colou com a gente, com patrocínio, esse lugar absolutamente paradisíaco lá em Praia Grande, em Santa Catarina, na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, nos Canyons. A morada dos Canyons está com a gente. A gente só pede para a galera entrar no Instagram. É só isso. Entra em Morada dos Canyons, com Y aí no meio de Canyons, e você vai ver o que é esse patrocinador aqui do nosso querido Era Uma Vez no Oeste. Um lugar paradisíaco, um lugar maravilhoso, um lugar para se estar para sempre lá. É minha meta de vida morar por lá, né? Porque tem uma vista, cara, tem uma, sabe, tem café da manhã, tem montanhas, tem nuvens, a gente fica absolutamente feliz. Entra ali. Feliz de vocês estarem com a gente, rapaziada, da Morada dos Canyons. Muito, 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 muito obrigado mesmo. Olha, a piscina aquela com espelho, né, que tu olha pra natureza. Cara, é um lugar, cara, sério, de babá mesmo, né? Quem tá casando aí na época pandêmica, a gente tá gravando isso aqui no dia 20 de... Desculpa, 30 de junho de 2020.
A silhueta do horizonte é sensacional,
né? É porque é os Canyons, né, cara? É os Canyons, então tu consegue ver tudo.
Cara, a natureza é um troço maravilhoso. É.
Cara, parabéns.
Tá louco.
Thiago, obrigado, cara.
Flora.
Obrigado.
A fauna flora da região, né?
Sim. Eu fiz umas caminhadas.
Tem várias coisas que afloram também.
Ah, ali é pra resolver relacionamento, né? É pra...
Exatamente.
Esse aqui é especial pro Marcão, ó. Olha aí, ó.
Ah, cara, que lugar espetacular.
Não é que tem passeio de cavalo também, sabe? Cara, sério, é sério mesmo. A gente tá com um tom aqui de riso, porque, cara, é inacreditável.
Não, eu queria estar ali.
É inacreditável mesmo.
Eu queria estar aqui com vocês. Na real é essa, né?
Tá ali, ó. Thiago já pediu pra eu organizar com escola e com o Marcão uma ida lá pra gurizada conhecer. Eu já fui duas vezes. Voltarei pra sempre e fiquei muito feliz quando o Thiago colou a gente aqui. Então, obrigado, Thiago. Valeu mesmo. E toda a turma da Morada dos Canyons, @MoradaDosCanyons. Liga lá, tem que chegar com antecedência, tá? Senão não consegue. Tipo assim, para este final de semana é um problema, né? Já chega com antecedência, marca bem o teu final de semana lá, os teus três dias lá, talvez a tua semana, porque é foda. É um lugar lindo, lindo, uma das pousadas e lugares mais lindos do Brasil. Tá ali. Bom, a gente tá fazendo um programa com a nossa formação original, então um beijo pra ti, escola, Daniel Escola. Como é que estamos?
Tudo bom, Potter? Fala, bem? Marcão.
Belezinha? Como é que estamos? Boa tarde.
Boa tarde.
Vamos
começar num dos assuntos que todo mundo mandou ali pro grupo. Ah, lembrando que a gente deu uma paradinha com Era Uma Vez no Oeste, né? Desculpa, com The West Wing, a série, que é o porquê este podcast existe. A gente olhava a série, pegava os temas da série e discutia aqui. Como começou a pandemia e tudo ficou muito maior, né? Muito mais... Que palavra que eu uso? Muito mais nervoso?
Sisudo.
Grandioso.
A escola teve a ideia de a gente dar uma parada com a série, porque a gente não estava conseguindo acompanhar a série também, né? A nossa carga de trabalho quase que dobrou. Então, a gente dobrou...
É que ia ficar estranho a gente estar aqui quase como, sei lá, alienado do tema que era o tema central, né?
Sim. Aproveitando,
No final de março ali só se discutiu uma coisa, início de abril também, e aí a ideia foi o seguinte, quer saber, a gente faz uma pausa aqui rapidinha para discutir um pouco dessa pandemia que vai passar logo e depois a gente volta para The West Wing. Pô, lá se vão 120 dias, né?
A gente botou uma brincadeira aqui, mas não é brincadeira. Eu acho que depois da vacina a gente começa a conversar sobre The West Wing de novo, né? É isso, né? Bom, mas o mundo gira de uma maneira bem, bem rápida e alguns assuntos que a gente já falou aqui no programa, a gente acaba voltando e tendo que falar porque fatos acontecem, né? Coisas novas acontecem. E um dos fatos que aconteceram nesses últimos dias, aqui entre uma gravação e outra, do Era Uma Vez no Oeste, é que as grandes empresas vão fazer um boicote. Na verdade, não é boicote. Elas vão, no mês de julho, que começa um dia depois da gravação nossa hoje aqui. Você não deve estar escutando isso, né, só no dia 30 de junho de 2020. É, grandes empresas americanas e não só americanas falaram que não vão mais meter dinheiro no Facebook e no Instagram. Nem todas no Facebook e no Instagram. Algumas vão tirar dinheiro só do Facebook. Porque acham que o Mark Zuckerberg é frouxo em lidar com ideias mais pesadas e blá, blá, blá. Adentra muito num tema que a gente falou aqui, que é a liberdade de expressão, uma coisa tão cara nos Estados Unidos, né? Porque está na Constituição desde o princípio dela. O Mark Zuckerberg se defende assim: olha, não posso tolir as pessoas de terem os pensamentos que elas quiserem. Então, é por isso que o Facebook é mais frouxo com isso. O que acabou acontecendo é que, primeiro, houve uma divisão nos Estados Unidos, no Brasil diferente. É, numa divisão, e eu vou ser bem frágil ao falar direita e esquerda, mas é só para as pessoas entenderem melhor. A esquerda americana praticamente trabalha muito mais no Twitter e a direita americana praticamente trabalha muito mais no Facebook. Isso não quer dizer que não tenha ninguém da direita no Twitter e vice-versa, né? Mas são territórios muito bem colocados, né, lá nos Estados Unidos. O Facebook é um lugar de direita e o Twitter é um lugar de esquerda. Só que aí as empresas, né, quase todas elas sempre muito com ideias muito, muito mais linkadas à esquerda ou ao progressismo americano, vão tirar grana do Facebook. E não é pouca grana, não é pouca grana. Somando cada uma, é uma fortuna gigantesca. Eu abri aqui só para pegar alguns exemplos, tá? Alguns exemplos de grana que o Facebook vai perder agora no mês de julho, tá? Só alguns exemplinhos aqui. Vamos lá. A Adidas e Reebok vai tirar 12 milhões e meio de dólares. É grana, né? É grana, né?
É muita Best grana, Buy, cara. Tá louco.
Best Buy vai tirar 29 milhões. Isso aqui era grana que eles colocavam no Facebook ou e Instagram e não vão colocar. Não vão colocar. Vão continuar fazendo as postagens como conteúdo, mas não vão alimentar o algoritmo, não vão fazer publicidade lá, entende? É isso. Deixa eu ver aqui mais de grandes empresas. A Coca-Cola vai tirar 22 milhões do Facebook. Que mais eu estou vendo aqui? A Ford, não disse quanto, mas disse que durante 30 dias não vai meter dinheiro. A Hershey, de chocolate, vai tirar 36 milhões e meio de dólares do Facebook e do Instagram. Caralho. A HP vai tirar 24,7 milhões. A Levi's, que a gente chama de Levi's lá, é Levi's, vai tirar quase 3 milhões de dólares. A North Face, 3,3 milhões. A Patagônia, do mesmo ramo, digamos assim, né? 6,2 milhões. A Pfizer Medicamentos vai tirar 54 milhões e meio de dólares do Facebook. A Puma, 2 milhões. A Starbucks vai tirar cerca de 95 milhões de dólares. O textinho
da Unilever. Vê a Unilever aí.
E a Unilever, 42,4. A que mais vai tirar dinheiro é a Starbucks. E eles escreveram o seguinte.
Que a Starbucks é até o fim do ano, né?
É, isso aí. É mais geral, né? Não é só no
mês. Não é só o mês.
Interromperia a publicidade em todas as plataformas de mídia social enquanto continuamos as discussões internamente com nossos parceiros de mídia e organizações de direitos civis no esforço de impedir... Essa aqui é a frase. A disseminação do discurso de ódio. Quase todas as empresas falam isso, que vão tirar isso aí. E aí segue a Verizon, 22,9, a Vans dos tênis vai tirar quase 500 mil dólares e assim vai, né? Óbvio que esse é um assunto que pega lá nos Estados Unidos, principalmente, e eu repito, por causa desse tema que pega muito lá, né? Que a liberdade de expressão. Mas, cara, é uma bronca, assim, né? E aí a gente vê a diferença de redes sociais para a imprensa, né, cara? Primeiro que a pressão é a mesma agora. Dinheiro. O Facebook vai perder milhões e milhões de dólares. É isso.
É, o Facebook está perdendo não só a fuga agora desses recursos aí, mas o Facebook é uma empresa que está na bolsa. Ela tem ações de mercado, ela tem capital aberto. Então, o que acontece? Quando uma empresa tem um baque, o preço dela, o preço da ação dela despenca. Então, ela perde receita num mês, perde receita por outras empresas que vão deixar de ir ao Facebook e perde mais, perde preço de mercado. Esse, eu acho que, eu posso estar até enganado, tá? Mas eu acho que o grande temor deles não é só o que eles vão perder de receita no mês. É o que eles vão perder de valor de mercado agora nos próximos seis meses, 6 a 12 meses, tá?
A previsão é que o Zuckerberg ele fique 7,2 bilhões de dólares mais pobre.
É, e essa receita em ações, aí... Né? Sim, é, em ações, porque essa receita aí, não, tudo somado, esses valores que o Potter deu, se não dá 1 bilhão, tá? O que já seria astronômico, tá? O que ele vai perder mesmo é valor de mercado. Eu acho que, Potter, a discussão é sobre liberdade de expressão e tal, Marcão, mas tem uma coisa maior por trás disso, que é um grande debate sobre colocar a bola ao centro, tá? Quando as redes sociais surgiram, elas surgiram por uma coisa aparentemente nobre, conectar as pessoas, possibilitar isso, que todo mundo tivesse um canal.
Democratizar a distribuição de conteúdo. Todo mundo agora é o seu Rupert Murdoch. Todo mundo virou um broadcaster de conteúdo e tal.
Todo mundo pode gerar conteúdo. Ótimo, perfeito, sem problema algum. O problema é que a coisa foi crescendo e dando espaço, e criando bolhas, e dando espaço para pessoas que tinham péssimas intenções. O problema é que algumas pessoas não têm só péssimas intenções, elas propagam isso e elas têm responsabilidade sobre isso. Uma coisa que já é errada é o cara que tem lá 2 seguidores, a página dele tem 5 curtidas e ele diz que tem que, sei lá, tem que matar todos os caras que vão para um protesto. Já é errado, já é crime, porque é incitação ao ódio, incitação à violência, pode dar um dano moral e tal. Outra coisa é uma autoridade pública usar esse instrumento para propagar mensagens de ódio ou mensagens de cunho violento ou mentir sobre alguma coisa. E eu contei uma historinha nessa semana, acho que eu já contei aqui essa história, quando eu fui cobrir a eleição nos Estados Unidos em 2016, eu desembarquei nos Estados Unidos e assim, eu tinha na cabeça aquilo que eu acho que todo jornalista que vai cobrir um processo eleitoral tem quando o processo eleitoral é muito disputado. O que que motiva essas pessoas a votarem naquele candidato? E eu fiquei muito chocado, muito, porque a gente aqui trabalha com fake news. Hoje fake news, né, nos últimos 4 anos, parece que fake news tomou... já se incorporou ao nosso dia a dia. A pós-verdade já foi a palavra do ano lá, acho que foi 2017, 2018. Mas em 2016, a campanha, eu não sei se foi determinante, tá? Mas o grau de propagação de notícia falsa era um troço absurdo. E aí, contra e a favor dos dois, tá? Da Hillary e do Trump. Eu me impressionei porque eu perguntei para um eleitor por que o senhor vai votar no Trump? Ele disse, porque a Hillary é corrupta. Deu, que casos mais lhe chamou atenção? Que casos de corrupção mais lhe chamou atenção? Não, ela é ladra, ela roubou. E aí eles usavam o mesmo discurso do Trump, que ele dizia assim, a Hillary, a crooked Hillary, né? A fora da lei, né? A bandida. Só que não tinha nenhum caso de corrupção contra ela. Não significa que eu acho que ela não tem algum caso que possa aparecer, mas até onde se sabe, sob o ponto de vista legal, ela não é corrupta. Você entende?
Sim, ela tinha outras questões, né? E-mail, Benghazi, atuação dela como secretária de Estado e tal.
Aí tem a ver com competência e não com corrupção, né?
Exatamente, é isso aí.
Aí tu perguntava para um eleitor da Hillary, por que o senhor vai votar na Hillary? Ah, não, porque eu até já votei em candidato republicano, mas imagina, o Trump tá com câncer. Deu, tá com câncer, sério, onde é que o senhor leu isso? No Facebook. Então tava todo mundo contaminado, tinha uma nuvem tão pesada... Tinha uma nuvem de gafanhoto tão pesada em cima dos Estados Unidos, estava destruindo a informação. Não tinha a menor chance de diálogo. É mais ou menos o que a gente está vivendo mais recentemente aqui no Brasil, né?
Eu fico pensando no Mark Zuckerberg, né? Que é dono do Instagram e dono do Facebook. Cara, vamos lá. O Mark Zuckerberg se defende dizendo que ele não é um meio de comunicação. Tá. Né? Só que cada vez mais ele está dando armas para o óbvio, que ele é um meio de comunicação. Claro. A diferença é que ele tem bilhões de jornalistas, entre aspas. Essa é a diferença do Mark Zuckerberg para Globo, para CNN, para BBC. Essa é a grande diferença. E aí ele não paga impostos e, principalmente, não tem a responsabilidade social que tem um meio de comunicação.
Exatamente.
E não libera que bilhões de pessoas escrevam, que bilhões de pessoas falem, que bilhões de pessoas gravem e que bilhões de pessoas façam qualquer coisa. Mas eu fico pensando em como ele controlar isso. Aí, na hora que entra a palavra controle, a gente entra numa outra discussão, que é onde ele chega e ele se defende. Né? Que é a seguinte, cara, é que quando as pessoas falam o discurso do ódio, nos Estados Unidos tem quando tu dá uma volta com um piloto num circuito, eu já fiz matéria do Patrola, dando volta com um piloto no circuito de Tarumã e no Velo Parque. Sabe qual é a diferença deles pra gente, dirigindo? Eles freiam mais tarde na curva. Tu já tá apertando o freio e passou um segundo, dois segundos, três segundos e o cara não apertou o freio ainda. Sabe? Tu diz, cara, o cara vai morrer. E aí ele faz a curva. Ele tem uma outra noção de tudo, né? Nos Estados Unidos tem... O freio é apertado um pouco depois do que no Brasil. Porque tu pode escrever um texto... Essa é a loucura. Tu pode escrever um texto... dizendo que, olha, eu acho que, sei lá, gays, eles rendem menos no trabalho porque eles são gays.
Tu pode, mas é só tu entrar num site aí, qualquer site, pega o Breitbart, pega o... eu não vou ficar dando nome desses caras também, né?
Sim, nessa linha.
Nessa linha aí, tá? Se virem aí encontrar, porque vocês vão encontrar, não vou ficar fazendo propaganda desses caras. Mas tem um ponto de inflexão nessa história aí, porque há muito tempo se diz que o Facebook precisa controlar notícias falsas, fake news. E o Facebook diz, não, a gente tem instrumentos, bibibi, bababó. O Facebook deu um golpe muito maior, mas muito maior do que esse que tá acontecendo agora. No início do ano passado, no início do ano retrasado, quando mudou o algoritmo, privilegiando conteúdo na tua timeline, conteúdo dos teus amigos em detrimento de veículos de comunicação.
Sim, de páginas.
Tanto que a partir... de páginas da mídia tradicional. E aí o que aconteceu? Para tu pegar na tua timeline uma página do... aparecer na tua timeline uma página do New York Times, tu tinha que digitar, tu tinha que dar um search, porque tu não ia encontrar. Não aparecia mais, de uma hora para outra. O que ele fez? Ele mudou o algoritmo botando lá embaixo essas páginas.
Sim, para dizer que era uma rede social de relacionamentos, entende?
Sim, né? Sim.
Não, só que...
A gente sabe que é. Mais importa é as opiniões dos amigos.
Exatamente.
Só que o que aconteceu agora? A partir da eclosão do Black Lives Matter, o Trump usou as redes sociais para estimular a reação à desordem, tá? E ele fez isso talvez da pior forma possível, porque nessas horas a violência não se combate com necessariamente violência num primeiro momento, tá? Não é assim que se resolve uma crise, né?
Sim.
Mas o Trump acha que sim. Então ele postou assim, a frase que deu mais polêmica foi essa, ele postou no Twitter e no Facebook. When the looting starts, the shooting starts. Quando os saques começarem, o tiroteio vai começar. O que ele quis dizer com isso? Começou a roubar, começaram os saques, bala na cabeça de vocês, tá? Ele até pode pensar isso. O problema é que quando o presidente usa um instrumento poderoso como as redes sociais para estimular que isso aconteça, tu imagina a tragédia que isso pode virar. O Twitter, aí é que começa o caldo começa a entornar. O Twitter barrou.
Sim, o Jack Dorsey.
Mandou barrar. Não, aqui não. E começou a barrar várias postagens.
Bolsonaro, dele, né?
E ele enlouqueceu.
Bolsonaro.
Tem. Coisa, que, aliás, coincidiu o período ali. É. E o Facebook não. Mas aí nada como ser bem informado, né? O New York Times fez uma matéria muito interessante mostrando o que estava por trás dessa
assim, desse discurso idealista do Mark Zuckerberg. Na verdade, não tem nada de idealista, né? Ele é, assim, pragmático. Está se aproximando a campanha. O Partido Democrata tem uma gana de regular as redes sociais. A Elizabeth Warren já falou isso. O próprio Joe Biden nunca falou claramente, mas ele já insinuou sobre regulação das redes sociais. E isso dá calafrios no Mark Zuckerberg.
E no Luciano Potter.
E no Luciano Potter. Mas Potter, eu não sei se é só isso. Eu não sei se regular também essa regulação, ela é tão ampla que ela pode ser até assim cobrança de imposto.
Sim.
Não estou defendendo. Não estou defendendo.
Não, tá. Não, sim. Não atrapalhar os CPFs que utilizam e sim os CNPJs que criaram. Não, eu sou completamente de acordo. Desculpa a escola agora, já abrindo um parênteses. Eu acho que as redes sociais têm que ganhar o status de veículos de comunicação. Pagar os impostos de veículos de comunicação, ter as responsabilidades de veículos de comunicação. Eu concordo com isso.
É. E aí, o que aconteceu? O Mark Zuckerberg se encontrou fora da agenda com o Trump na Casa Branca. Porque o Trump, o que estaria por trás desse acordo de conveniência? Ó, em outras palavras, tu não regula as redes sociais e eu não vou te barrar. Tu escreve o que tu quiser, papapá. Essa mesma reportagem mostra que teve um engenheiro de segurança do Facebook que se demitiu agora em março.
Sim, várias pessoas.
Depois que o Facebook se negou a barrar um troço do Bolsonaro.
Fuck Zuck.
É.
É a hashtag que
rolou, né? É. E assim, Zuck. tem uma rebelião, porque tem outros, segundo a reportagem, tem outros líderes populistas no mundo que estão usando muito o Facebook como instrumento para colocar em prática o seu populismo, que perderam as estribeiras. Tá? Então é isso que o... É isso que está por trás da discussão.
Eu, né? tenho um livro que eu dei para o Marcão de presente e para a escola eu não dei.
Não.
É, para ti eu não dei, cara. Deixa eu ver. O Mundo que Não Pensa. Do Franklin Foer.
Genial esse livro.
Eu tô vendo ele daqui. Ele traz... A tese não é exatamente essa, escola. Mas vai passar aí... A prensa do Gutenberg foi em mil... Foi em quando?
Ah, 1700 e...
1500, acho, não, né?
Antes disso aí.
Acho que é 1500. 1500, acho que é 1500.
Por aí. Tá? 1500.
E a prensa possibilitou que surgissem os primeiros jornais, né? Os jornais, a mídia, sempre teve na mão de poderosos. O que faziam as pessoas antes de ter as redes sociais? Famílias riquíssimas compravam meios de comunicação. Ganhavam concessões de rádio, concessões de TV. A Globo nasce assim. A Globo cresce assim. É, é por isso que existe nesse imaginário popular o Globo Lixo, que antes era petista e agora é bolsonarista. Zero Hora Mente, lembra que tinha um adesivo? Zero Hora Mente, RBS Mente.
Globo News, né? A minha preferida.
Isso aí. O que acontece... Você
sabe a história do cara que grudava adesivo RBS Mente e depois você trabalhar na RBS, né?
Ah, é? Começou a mentir, então, automaticamente.
Claro, um dia ele começou a mentir.
Começou a mentir do nada. Né? O que acontece é que, cara, pela primeira vez na vida... bom, primeiro que estava na mão de poderoso. Segundo, o poderoso contratava quem ele queria. Aí os poderosos, primeiro, eles tinham as suas maldades, mas eles começaram a descobrir que ganhar dinheiro é melhor. Entende? Óbvio que depende do estado, depende da região, depende da cabeça, né? Vão olhar Cidadão Kane, por exemplo. Cidadão Kane é uma história disso aí. De um super magnata com um poder quase que total, né? Então, tipo assim, tem uma treta em cima disso aí. A diferença é que o mundo, há 15 anos, mudou. Esse poder se diluiu. E a gente começou a ter eleições ganhas pelas redes sociais. E aqui no Brasil, com grande participação do WhatsApp, que não é uma rede social, mas é uma rede social, ou seja, uma coisa absolutamente complexa de ser chamado, né? O que é o WhatsApp aqui, que cada 10 brasileiros, 9 tem. Então, cara, bate o desespero. Mais desespero ainda, escolhe, Marcão, porque as regras são diferentes. É a mesma coisa. É um local onde tu escreve um texto, tira uma foto, faz um vídeo ou se grava e distribui isso para milhões de pessoas. Milhões de pessoas. Por exemplo, a gente estava lendo uma reportagem agora aqui, daquelas que a gente mandou no nosso grupo ali, e aí tem um texto, acho que é na Vanity Fair, e acho que foi o Marcão que mandou, que é sobre as coisas mais lidas, tá? No momento que eles fizeram a matéria. O vídeo mais visto no Facebook, calma aí que eu vou achar. Eu tô conversando com vocês aqui e tô procurando.
Vamos lá. Tem um cara que tem as habilidades de fazer várias coisas ao mesmo tempo.
Nem tanto. Aqui, plataforma. Cresceu, Facebook. Acho que não é na Vanity Fair, talvez seja no outro.
Então não foi eu que mandei.
Cara, não achei. Bom, beleza. O que dizia que é o seguinte, o vídeo mais visto no dia era um vídeo que dizia que o George Floyd era um homem violento. Uma mulher pegou e gravou. Ah, ele era um homem muito violento, babá, sem nenhum apoio à informação, sem nada de verdadeiro linkado ao vídeo. Um vídeo opinião, um vídeo dando, quer dizer, se passando por informativo para dar opinião, entende? E era mais visto. Tinha 20 e poucos milhões de visualizações um dia. Uma estupidez, sabe? E aí, quem é que rege isso, teu? E aí a minha segunda pergunta é essa. Cara, eu volto ao início da minha fala. O Mark Zuckerberg, vou pegar ele como um sinal disso aí, tá? Ele tá ferrado, na real. É. A Constituição americana vai passar pelo seu maior teste, cara. As redes sociais são o maior teste da Constituição americana. Porque liberdade de expressão foi sacudido pelas redes sociais. Antes tu conseguia falar que era o Roberto Marinho, que era os Magalhães lá, né? Que falava que era o Sirotes, que aqui no Sul, que comandavam tudo, que blá, blá, blá. Tu conseguia colocar o culpado. Agora quem é o culpado? É um grupo de direita organizado? É o Bernardo Kussler? É a Sarah Winter? Entende? Tipo assim, agora é diferente. Então, nos Estados Unidos, essa bronca, cara, pode mexer com a Constituição americana. Eu acho que eles vão ter que mexer no texto, porque não tem como. Porque se é para seguir a Constituição americana, tá certo o Mark Zuckerberg? Tá certo. O que o Facebook fez agora na Covid? Tentou apagar todas as postagens que tinham mentira. Tipo assim, olha, se tu lavar o teu corpo com detergente, tu tá curado. Eles iam lá, apagavam. Não tem um elemento político explícito, né, nessa notícia. Mas quando é opinião, cara. Quando é opinião, o Ben Shapiro, que é uma personalidade de direita nos Estados Unidos, ele dá opiniões fortes. Ele vai lá dar uma opinião. Olha, a polícia americana não é racista. A polícia americana é violenta. Aí traz dados, olha, tá aqui, se matou mais homens brancos do que homens negros, a polícia americana...
O Maio disse a mesma coisa no episódio passado aqui. Mesma coisa, ele disse, olha, vocês vão me desculpar, mas se tu pegar a estatística, tu vai ver que tem menos violência contra negro do que branco. A estatística diz isso. Os Estados Unidos têm um problema de racismo inegável, mas o problema do George Floyd foi violência policial, que nesse caso foi contra o negro, mas podia ter sido contra o branco, sabe por quê? Porque o mesmo policial era alvo de dezenas, inúmeras denúncias de violência.
É uma treta, cara. É uma treta. E é uma treta que os Estados Unidos, eu acho que eles vão ter que...
O Ben Shapiro falou isso, eu não tinha visto, não. Eu vou procurar.
Não, eu não tenho especificamente esse texto dele.
Ele anda bem polêmico.
Não, ele é, né?
Ele é. Mas ele tá mais ainda. Mas
não,
claro,
é que esse é um assunto que eles já falavam. Black Lives Matter não nasceu esse ano. Black Lives Matter nasceu em Charlottesville. É. E um pouquinho antes, aliás, tem um documentário na Netflix chamado... Só um pouquinho que meu cachorro tá querendo falar.
Ele é conservador ou é liberal?
Eu acho que o Potter começou a falar alguma coisa que ele não gostou. É que nem ele hoje eu na beira... Abertura do Gaúcho Atualidade hoje. Do Gaúcho Atualidade.
Auge do
programa. Aí eu aqui, pá, falando. Aí eu tinha ensaiado uma crítica feroz ao plágio do ministro e tal. E a minha filha do lado vem correndo. Papai. Eu sou
um pouquinho. Papai já vai lá. Aqui, assim, só porque o papai tá fazendo editorial do Jornal Nacional.
Jornal Nacional, mas...
Tá, vai lá, Rosane, vai lá, segura a ponta aí, aí desliga o microfone.
Mas assim, é sério, cara, é uma bronca que... E você sabe, ah, mas por que vocês estão discutindo uma bronca americana? Porque, de alguma forma, o que acontece por lá é copiado. Mesmo que instintivamente, cara. O movimento Trump, ele ajuda o movimento Bolsonaro no Brasil. Entende? As coisas estão coligadas. Agora, por que que surge o Bolsonaro? Por que que surge o Trump? É uma outra discussão que pode render um programa inteiro, né? Politicamente correto,
mas o foco aqui é outro, né? O foco aqui é redes sociais, liberdade de expressão e começou com um assunto que eu acho que é o principal para mim, tá? Que é o, não boicote, mas essa retirada de recursos das empresas. O Escola fez um comentário, uma frase, que eu não sei se ele preparou genialmente isso aí, tá? Mas foi maravilhosa, Escola, que ele falou assim, bola ao centro. É. E a bola ao centro não é de recomeçar. É do tipo não. Assim, ó, as empresas, elas estão vislumbrando uma tendência de comportamento americano. Que é uma ida para a esquerda daquela maioria silenciosa que o Trump fala. Então, Potter, eu vou discordar de ti, tá? Eu acho que a Constituição americana tá preservadíssima. O problema ali é outro, cara. Como sempre nos Estados Unidos, é money. Dinheiro. Onde é que vai a grana? Tu falou só empresa de varejo aí, né? Só varejo tirou grana.
Verdade.
Eles sabem que eles vão perder dinheiro se eles não se posicionarem. Uhum. Então eles têm que fazer uma posição. Eu imagino o comitê de crise da Unilever. Tá? Tá lá o Escola, o Marco e o Potter. Pá, galera, olha só. Black Lives Matter. E aí? Tu sabe que 35% do nosso share de mercado, ele é ou negro ou liberal. Puta merda. Tá, então vamos ter que se posicionar, né? Tá, mas se a gente se posicionar, a galera conservadora americana vai parar de comprar. Não. Pesquisas indicam que não. Que eles vão continuar comprando porque a gente não tá ferindo nenhum direito deles, a gente tá só atacando hate crimes. E todo mundo, teoricamente, é contra hate speech. Tá, então vamos lá. Tira dinheiro do Facebook, mostra que é um progressista e mantém a base de compradores para sempre. É pragmatismo econômico na veia americana. É. Uhum. Tá, porque eles notaram uma tendência que vem vindo desde Charlottesville, bem antes disso, na real, né, com o Kaepernick. O Kaepernick, o quarterback do San Antonio lá, ele começou a se ajoelhar, bu, bu, bu. O bu não tá mais tão forte. Tu ouve mais aplauso do que bu agora. Então a tendência é uma ida pra esquerda progressista nos próximos anos e eles não podem não ficar junto com isso aí.
É que eu agora, não sei o tamanho
a liberdade de expressão, cara, foda-se, tá preservadíssima. Duvido. Eles preservam arma. Não vou preservar a liberdade de expressão.
Aliás, vocês viram a...
É que não tem saída, Marcão. O Marcos Zuckerberg não tem saída.
Não, ele vai perder dinheiro. É que tá. Não é uma questão constitucional. É uma questão de fluxo de caixa financeiro.
Não, mas é que ele pode...
Ele vai optar por trocar o algoritmo. Não porque, agora é legal. Não, cara. Ele vai perder dinheiro.
Acho que é mais... Quando eu falei bola ao centro, eu quis dizer o seguinte. Eu acho que é mais do que uma mudança de algoritmo. O Mark Zuckerberg é inteligente o suficiente para botar todo aquele time de melhores engenheiros que ele tem lá, e designers, e programadores, e o escambau, e gente para pensar lá no prédio do Facebook para renovar o Facebook. Eu acho que tem assim, tem uma...
Não, e assim,
tem uma, tem quase uma... Claro, claro.
Tentou
o número de usuários que eles têm... Claro.
Posso uma teta agora, quero ver. Cai em minutos. É. Não é uma impossibilidade técnica. Eles não estão afim, só, cara.
Eu acho que eles vão ter que... Eu acho que ele tem uma grande chance de botar uma bola ao centro redesenhando a rede, mudando proposta, mudando algoritmo, mudando postura, sabe? Eu acho que tem uma... Não é controlar ninguém, não é regular profundamente, não é acabar com o Facebook. Pelo contrário, cara. E, aliás, acho que tem que continuar existindo bem, entendeu? Só que chegou a hora de um termo, que eu vou usar um termo aqui em inglês, que é muito certeiro, accountability. Chegou a hora de prestar contas, velho. Entendeu? Facebook hoje...
Vai. Não, não, sabe o que acontece, escola? É que o barulho, ele é maior que a realidade. Sempre. Porque o barulho também é feito na internet. Óbvio que agora nos Estados Unidos estão vendo uma coisa diferente, mas eu vou trazer alguns exemplos, tá? Eu fui numa palestra de um dos caras do marketing do Santander. Alguns 2 ou 3 meses, aliás, foi organizado pela RBS. 2 ou 3 meses depois de toda aquela bronca que deu aqui, lembra? Com aquela exposição que a direita não gostou.
Queer Museum.
No Queer Museum. Aí eu perguntei para ele se tinha sido afetado pelo boicote a empresa. E ele, não. Zero. Teve uma discussão de imagem, blá, 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 mas não foi afetado. Aparentemente, parecia que o Santander ia quebrar. Porque o Santander ficou naquela, né? De ter pago para ter aquela exposição. Então, e aí depois fechou ou colocou avisos nas salinhas. Eles fecharam, na real, a exposição, né? Agora, recentemente também, eu conversei com o Fábio Porchat no ar, na Gaúcha, sobre aquela movimentação que deu do especial de Natal deles, onde o Gregório do Vivê vive Jesus Cristo, e Jesus Cristo dá uma sumida e ele volta gay, com o namorado. Né? Os cristãos vieram em cima. Cara, cristão, Brasil, maior país cristão do mundo. Uma pressão violenta em cima. Perde assinatura, blá, 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 blá. E aí, Porchat, mas aí, como é que foi o boicote? Perderam muito dinheiro? Não, nada.
Não, aquilo lá deu dinheiro pra eles, cara.
Nada.
Todo mundo falou daquilo. Todo mundo falou daquilo.
Então, e vou dar um exemplo.
Santander, o que, que o Santander teria perdido? O Santander perdeu... o Santander teve a imagem danificada, tá? Mas o Santander, as pessoas não fecharam conta no Santander, quem tinha conta, não fechou conta no Santander.
Não, e a imagem, mas a imagem danificada, escola, cada dia ela desaparece mais. Talvez vocês, ela nunca foi macro, entende? Aí que tá, é isso que eu tô falando. A gente avalia também dentro de uma bolha. A gente também avalia dentro de uma bolha, sabe?
Vocês lembram qual foi o escândalo? Vocês lembram qual foi o escândalo anterior? O escândalo anterior do Santander com o escândalo público do Santander antes do episódio do Queer Museum? Ninguém lembra, mas foi um escândalo assim, ó, que hoje não sei se passaria tão batido quanto foi. Véspera do segundo turno da eleição, 2014, Dilma e Aécio, economista-chefe do Santander, faz uma previsão. Se a Dilma ganhar, este governo está criando uma das maiores bolhas econômicas da história recente do país. Logo depois da eleição, independentemente de quem vencer, o grande desafio do próximo presidente vai ser controlar o desemprego que vai explodir, e naquela época eu acho que o desemprego estava em 5, 5,5%, controlar o gasto público que vai explodir, vai ter um rombo econômico desgraçado, porque toda a transferência de renda por meio dos programas sociais agora se criou uma bolha absurda. A inflação vai subir, o desemprego vai disparar, nós vamos ter uma crise econômica sem precedentes. Tá? O que aconteceu? O Lula chamou o presidente do Santander no Brasil e disse, demite. Demite, senão nós vamos fazer um escândalo. E a mulher foi demitida. Economista-chefe do Santander. Eu conversei com ela, acho que uns 6 meses depois, no meio da crise, e ela estava com um buyout pesadíssimo. Assim. O que é o buyout? É quando a pessoa sai, ela faz um acordo para não falar nada. E o buyout dela era pesado, e ela disse, olha, eu tenho um acordo, eu infelizmente não vou poder falar, eu tenho algum tempo pela frente desse acordo. Acho que ela, assim, ela ganhou uns 2, 3 anos de salário para não falar nada, e para manter em sigilo tudo aquilo que ela tinha tratado no banco. Então, o que aconteceu? Ela não, só que se ela tivesse falado, ela dizia o seguinte, olha, eu fui, minha cabeça foi derrubada, eu fui demitida porque eu falei aquilo que ia acontecer. E a pressão política do Lula e do PT na época provocou a demissão dessa mulher. E aconteceu exatamente aquilo que ela previu.
É exatamente.
E o Santander, o Santander abriu as pernas, né?
Assim, só para deixar bem claro, Marcão, tu começa assim em cima de uma ideia de uma hipocrisia, né? Porque todo mundo, aparentemente, essas empresas citadas no começo do Era Uma Vez Não Oeste agora aqui, elas são muito legais em romper o contrato de julho com o Facebook, mas depois na surdina volta tudo. Claro. Na internet, uma vez eu recebi uma dica que é o seguinte, assim, cara, deu uma merda lá comigo, blá, 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 assim, não faz nada. Não faz nada.
Relaxa, espera.
Ah, não, mas eu tenho que responder. Não responde. Não faz nada. É que o Marcos Weber deve estar pensando agora. Beleza, Coca-Cola? Não, é isso aí, cara, é isso aí mesmo, a gente tem que fazer uma coisa. Volta em agosto. Entendeu? Essa aí é a hipocrisia, entendeu? E não é só de dinheiro. Aí é o que toca aí. Primeiro que os boicotes de verdade não quebram nenhuma grande empresa. Não quer. Cara, essa empresa vai ter que fazer muita coisa. Vai ter que botar fogo numa escola infantil pra quebrar essa empresa. Isso aí. Entende? Com um muro pichado com alguma coisa de hate crime lá. Sabe? Se não, já era. A memória na internet, por incrível que possa parecer, onde parecia que todo mundo ia ter mais, já era. Então, na real, expressão... movimentos hipócritas.
Movimentos hipócritas. Tem uma expressão que você usa hoje, que é o sinalização de virtude. Tá? Que é o virtual signaling, né? Tu tem que mostrar que tu tá do lado certo. Não necessariamente fazer a coisa certa. Porque o correto, se eles acham que tem um problema, é nunca mais voltar. Mas como tu falou, não é assim que funciona. Eles são pragmáticos. Eles mostram que eles estão do lado certo e depois só recolhem os louros. Isso aí. Cara, assim, eu não tô... não acho que seja uma merda isso aí, tá? Eu acho que faz parte da vida. Mas sinalização de virtude, eu acho das coisas mais patéticas que tem. Eu entendo pragmatismo corporativo, entendo mesmo. Agora, cara, é mais do mesmo, velho. Eles sacaram que o Trump tá embaixo, o Biden tá em alta, a situação esse ano vai ser isso aí. Ano que vem eles refazem a rota. É barbada.
Quem manda no mundo?
O dinheiro.
Como é que se descobre uma sacanagem?
Pelo dinheiro. Sempre, cara.
Chegou a dar um desânimo em quem não tem dinheiro. São os três aqui.
É, tem isso. É que nem os intocáveis. Lembra do Al Capone? Como é que pegaram ele?
Follow the money. Puxa,
renda, cara. Follow the money. It's about the money, stupid.
O Al Capone. Aliás, tem um filme novo do Al Capone com...
Ah, prefiro não ver.
Sério?
Não, cara, depois dos Intocáveis, pra mim, não...
Mas os Intocáveis... Baita filme, tá? Mas os Intocáveis não é um filme sobre o Al Capone.
Não,
os Intocáveis é um filme sobre
Justiça. Ness, sim.
É,
não. Sobre os Intocáveis do Elliot Ness, né? Sabe, tem uma história? Tá. Ouça, tá. Tem um cara que eu gosto de quadrinhos, que é o Brian Michael Bendis. Brian Michael Bendis é o melhor escritor de quadrinhos hoje. Ele foi o cara que botou a Marvel por cima da DC há 20 anos atrás. Há alguns anos ele foi pra DC Comics, onde ele escreve o Super-Homem. Só que ele começou como um cara independente de quadrinhos. Ele escrevia quadrinhos independentemente e ele mesmo desenhava. E ele tinha uma saga chamada Torso. Torso é a aventura do Elliot Ness depois que ele saiu de Chicago. O Elliot Ness era um cara do FBI, mandaram ele para Chicago para ele desbaratar a indústria toda de bootleg drinking, né? Toda a história dos gangsters de bebida do Al Capone. E ele conseguiu isso aí, ele era um herói nacional. E mandaram ele para... Qual era a cidade agora? Cleveland, talvez, tá? Onde tinha um serial killer chamado Torso, que matava pessoas e só desovava os corpos sem braço, sem perna e sem cabeça. Só o torso da pessoa. História real. E esse cara, o Ben, escreveu a história em quadrinhos baseada na história real do Torso, né? Do Elliot Ness, 6 edições, eu tenho em algum lugar por aqui. É bem legal. E aí chegaram pra ele e falaram assim, ó. Bah, cara, a história é muito boa. Cinematográfica. Vamos fazer um filme? Vamos. Bah, vamos. Aí um produtor sentou com ele e perguntou: tá, meu, quem é que tem os direitos aí? Como assim direitos? Não, os direitos de história. Não, é história real, não tem direitos. Não, não pode ser. Não pode ser. Isso foi criado por alguém. Não, Elliot Ness. Ele existiu. Sério? Cara, Hollywood é feita de retardados mentais, cara.
Nossa senhora.
A história nunca virou filme, mas seria uma boa história.
Não, do Elliot Ness. O Al Capone agora é o Tom Hardy que fez o papel.
É, então tá bom. Ah, merece.
Porque eu vi só o trailer, não sei se estreou.
Já, comprei a ideia já.
Aliás, tu falou em bootlegs, né? É daí que vem, né? Daí que vem a expressão na música.
Exatamente.
Né? Eles escondiam nas suas botinas, sim, né, a bebida e as coisas que ficavam perdidas. A metáfora é essa, né? O que sobrava da banda, o que era gravado de show de maneira pirata, eram os bootlegs. O Pearl Jam tem vários. Sobra de estúdio, essas coisas, né? Lá do B. E aí, vem daí essa expressão.
Olha, desse ano aqui, ó. É... Lançamento 12 de maio de 2020, já saiu. Quem fez um Elliot Ness, quem fez um Al Capone sensacional foi aquele ator do... Vocês viram aquela série Boardwalk Empire?
Não.
Sim, pá, sim.
Pá, é foda. Aquele ator, o baixinho aquele, como é que é o nome daquele cara?
Não lembro agora. Mas sim, a série é foda, cara.
A série, cara, essa é uma das séries mais subestimadas da história, né?
Vai lá. Enquanto vocês estão procurando, tem um detalhe assim que eu acho interessante de voltar um pouquinho no
Facebook. Stephen Graham. Pá, cara, sensacional.
Que é uma coisa no Facebook, assim, só para acabar e fechar um pouquinho, que é uma coisa que eu tinha notado ali para falar também, que é, dentro do Facebook existem bolhas, né? E essas bolhas são muito ativas, são conhecidas como os grupos do Facebook. Eles são praticamente indestrutíveis. Porque é, são milhares e milhares de pessoas, em alguns grupos até milhões de pessoas, que a informação circula só por eles, entende? É como se fosse grupos de WhatsApp no Brasil. Por que a treta brasileira é o WhatsApp? A treta brasileira é o WhatsApp porque tu consegue mandar para vários grupos a mesma mensagem. Nos Estados Unidos, a treta é o Facebook grupos. Né? Tem gente que nem sabe que existe o WhatsApp lá nos Estados Unidos. Então, os grupos do Facebook são isso aí. E aí, isso às vezes não aparece nem na tua timeline, entende, escola? Tu fica só alimentando dentro daquele grupo e tu fica se alimentando. É por ali que circula o movimento sujo, digamos assim. É ali que tu adentra, tu descobre as coisas. A sacada dos grupos de WhatsApp na última eleição brasileira foi essa. Tu entrava em locais que nem a TV entrava. Né? Tipo assim, grupos de WhatsApp é uma coisa muito íntima hoje. E essa é a treta. Aqui no Brasil é complicado de fazer isso aí. É mais complicado ainda que lá tu consegue responsabilizar. Tudo bem, o WhatsApp é do Mark Zuckerberg, mas como é que o Mark Zuckerberg vai se meter em grupos de família? Grupos sobre um assunto, sabe? Não existe como isso acontecer aqui no Brasil. Então, cara, a gente tem muito pano pra manga nessa discussão aí de liberdade, de fala, de escrita, linkada com crime de ódio. Eles vão ter que dar um jeito nessa situação aí. Este Era Uma Vez Oeste. Acabou de hoje. Muito obrigado pela sua audiência. @ Morada dos Canyons é o nosso patrocinador ali em Praia Grande, Santa Catarina. Vem gente de tudo que é lugar do mundo. Um lugar lindo, lindo, lindo de morrer. Se você entrar em Instagram aí e botar Morada dos Canyons, o Canyons é escrito com Y no meio, você vai ver o que a gente está falando. E tem um perfil que é o perfil oficial, de alguma maneira, né? Do Era Uma Vez no Oeste no Instagram, que é as iniciais. Euvno. Era Uma Vez no Oeste. Eu vi, onde a galera coloca tudo que a gente cita por aqui, um carinho imenso que a gente recebe de toda a turma lá. Muito obrigado,
rapaziada. Um abraço aqui, carinho. Mandou. Mandar um abraço pro Rodrigo Carvalho. Ficou indignado. É, ouvinte assíduo, ficou indignado com a entrevista com o Niall Ferguson, dizendo que, infelizmente, ele não domina inglês, a ponto de entender a entrevista, assim como a grande maioria dos ouvintes, ou estou errado. Não gostou. Desculpa, Rodrigo, queríamos tentar entregar um conteúdo diferente, mas infelizmente nem todo mundo compreendeu. Vamos evitar, eu estou dizendo para ele. Abraço, Rodrigo. Rodrigo Carvalho, obrigado pela audiência, Rodrigo.
Perfeito, abração, é isso aí. A gente tinha uma pepita, né, na mão e a gente decidiu não jogar lá fora. Foi isso que aconteceu. Nada mais e além do que isso, certo? E o cara que toca o Era Uma Vez no Oeste lá no Instagram, o Elvano lá, é o Eduardo. Eduardo, obrigado pelo teu carinho, cara, mesmo, de verdade. E um abraço à morada dos Canyons. Obrigado, Escola. Obrigado, Marcão.
Valeu.
Um beijo pra vocês. A gente volta na sexta-feira. Tchau, tchau.